sem saber assim qual rumo tomar, como iria sobreviver.
Okay.
E aí, no chá de fraldas do meu bebê, eu tive esse insight, né? Me envolvendo com a parte criativa da confeitaria, eu acabei me encantando com esse universo.
Mas você já tinha alguma passagem pela confeitaria, pela culinária, pela gastronomia?
Nada, nunca tinha trabalhado com doces, apesar de já ter envolvimento com empreendedorismo em outro segmento.
Tá.
Mas confeitaria não, eu comecei sem saber nada realmente, foi assim bem desafiador.
Tá. Aí começou, pronto. Chá de bebê do filho, e foi você mesmo que colocou literalmente a mão na massa para fazer os salgados, os doces aí desse chá.
Como é que algumas foi? Coisas, sim. Eu tive a ajuda da família, né? Mas eu busquei muito aprender. E aí eu fui buscar conhecimento na internet, gratuito, porque naquele momento eu não tinha muito recurso, não tinha ninguém para me ajudar, me apoiar nesse sentido, e não tinha como investir em conhecimento. Então eu fui buscar na internet aprender e comecei vendendo trufas nas ruas, que eram os docinhos mais fáceis de fazer para quem está iniciando. E aí fui começando a divulgar com os vizinhos no bairro, com colegas, contatos, conhecidos, e a marca foi crescendo.
Ali você já tinha uma marca quando você começou lá atrás, nesse início, viu, gente? Vai pegando uma visão, empreendedores e empreendedoras, porque nós vamos falar de como empreender pode transformar realidades. Você sai de uma realidade de necessidade, de dificuldade, de meu Deus, cadê a luz no fundo desse túnel? Meu pai do céu, como eu vou me manter agora com filho e desempregada? E aí vem o empreendedorismo por necessidade, mas que depois vira propósito. Estamos bem no começo da história. Quem está acompanhando aí e já está seguindo a gente também aqui pelo canal do YouTube, @cardealfm, deixa uma mensagem. Você conhece os doces da Mi? Já foi cliente, já comprou, já sabe como é? Deixa uma pergunta ou um comentário. Bom, aí começou com as trufas, mas aí a trufa já tinha o nome, Doces da Mi?
Não, interessante essa sua pergunta. Então, quando eu comecei de forma bem amadora, né? A marca era Divino Sabor. E aí, ao longo do tempo, eu fui percebendo, não, tá muito comum, muita gente usa esse nome, eu quero algo mais autêntico, que seja autoral e que seja só meu.
Danada.
E aí eu fui pensando, por que não Doces Divinos da Mi? Para humanizar, porque são doces de alguém, alguém faz a Mi. E aí nasceu a Doces Divinos da Mi. Essa é a história do
aí,
nome da
pra
marca.
Ser humanizado. Olha aí, gente, o pulo do gato para nós, né, empreendedores, você, empreendedora, empreendedor, trazer aqui a humanização, quando ela bota alguém faz, quem é esse alguém? A Mi aponta para a marca, mas aponta para ela, né? Então, Doces Divinos da Mi. Então, aí foi assim. E foi, você teve a orientação de algum marqueteiro, publicitário, ou saiu tudo da sua cabecinha?
Não, veio dos meus insights mesmo, mas os conhecimentos que eu adquiri na universidade, porque eu tenho uma formação em comunicação, apesar de não atuar na área, ajudou bastante.
RP, publicidade?
Isso.
Ah,
e
tá
aí,
bom.
Isso ajuda, né?
Mas não é, ela teve esse viés, mas é só seguir sua intuição também,
sim,
né?
Sim, sim.
Ah, então já a sua relação de RP, comunicação, disse, bom, vou trazer personalidade isso para a marca, autenticidade. Então, Doces Divinos da Mi. Beleza. Aí você não tinha nada, né? Esse início fazia trufa, não tinha nome, não tinha nada. Começou a pensar. E aí veio Doces Divinos da Mi. Já tem quanto tempo essa historinha?
Então, essa história já tem 11 anos, né? Considerando o momento da ideação do projeto até a prática. Então, são 11 anos aí de estrada.
Maravilha.
11 anos conectando pessoas e espalhando amor através dos doces.
Gente, demais! Fora da caixa total. Ela extrapola o fora da caixa. Amando aqui esse papo, porque, gente, vai tendo os insights aí, viu? Olha pro seu negócio. Tem personalidade, tem autenticidade, tem humanização também no negócio, nesse seu nome, nessa sua marca. Se não, gente, pega carona aqui na história da minha e já vai revendo. Hora de fazer o rebrand, que daqui a pouco ela vai falar que ela está passando por esse processo. Então, vamos lá. Fez a trufa, Doces Divinos, da Mi, surgiu a marca, e de trufa foi para onde?
Então, aí eu comecei também a buscar entender mercado, porque quando você empreende, isso é muito importante. Você está num oceano cheio de pessoas ali que fazem as mesmas coisas que você. Então, você precisa buscar um diferencial, uma diferenciação. Tá. Então, eu falei, vamos entender aí o que é que o mercado oferece e o que eu posso entregar de diferente nisso. Então, eu percebi que eu poderia trabalhar valorizando os insumos daqui da nossa Bahia, porque quando a gente fala em confeitaria, vamos dizer que 90% do mercado é mais voltado para os doces que vêm de fora, né? Olha. Mais eurocentrados, vamos dizer assim, como o brownie, que vem dos Estados Unidos, e é um doce que as pessoas aceitam muito aqui no Brasil. E na Bahia não é diferente. Os cookies, eu pensei, não, posso trabalhar com esses doces, mas valorizando as riquezas daqui, o que a gente tem aqui, né, de regional. Então, eu sempre busquei trabalhar com os ingredientes como coco seco, o amendoim, as castanhas. E aí, agora, nesse momento, eu estou nesse momento de rebrand, né? Mantendo essa essência do regional, mas trabalhando a comunicação de uma forma mais estratégica. Mas foi mais ou menos assim que eu busquei me diferenciar no mercado, principalmente no segmento de doces, que é um segmento altamente competitivo, né?
Quem não pegou a visão aí dessa questão, desse conceito do branding, né? E que ela está fazendo agora um rebranding, que é exatamente essa observar a marca, né? Esse posicionamento da marca. Eu preciso entender para onde eu quero levar o meu negócio. Ok, confeitaria é o mundo. Dentro da confeitaria, doces. Ok, mas o meu doce, que eu vou estar? Qual vai ser o meu diferencial? Qual vai ser a minha matéria-prima ou qual vai ser o foco do meu negócio? Ela quis regionalizar. Que produtos, que matéria-prima eu vou imprimir, eu vou trazer para a minha marca, para o meu produto, que traga essa identidade, porque você começa a criar uma identidade. Exato. Doces da Mi, que já ganhou uma identidade aí com o nome, quero mais, agora eu quero me posicionar com uma confeitaria que traz uma regionalidade, que traz uma identidade da minha região, Nordeste, Bahia. E aí você começou a fazer o seu rebrand, que é esse posicionamento da marca. E aí, quais foram os elementos? Como é que a gente cria? Aí o ouvinte já está aqui, tá? Eu quero fazer também o meu rebrand. O que é que eu tenho que pensar?
Então, a primeira coisa é qual é o público que você quer atender. Isso é fundamental. Outra coisa é entender também diferencial. Como você vai comunicar isso? E de qual forma? Embalagens, rótulos, perfil do Instagram, conteúdo, sobre o que, que você vai falar. Então, o rebrand, ele envolve esse universo de transparecer, como você disse, a identidade da marca, né? E fazer que quem veja o perfil e quem compre o produto consiga entender ali que tem uma história, que você está contando um storytelling, né? Que hoje se chama muito assim. E que você valoriza os ingredientes daqui, que você valoriza a cadeia produtiva local, você usa insumos da região. E é basicamente isso, é você transmitir a identidade e comunicar o seu propósito e o seu diferencial.
Bom, então é isso, é você saber, né, buscar tudo isso, desenhar mesmo, gente, o que você quer, colocar no papel, e isso só você vai saber. Não adianta ficar copiando aí a concorrência. Você tira a sua criatividade, o seu diferencial, arrisca, aposta. E aí, no momento que você está fazendo esse rebrand que você está fazendo agora, veio de uma necessidade sua? Foi em que momento que você disse, não, está na hora de eu dar uma olhada aqui de novo? Por quê? Teve algum site específico?
Sim, teve sim. Eu consegui enxergar que eu faço um trabalho que é incrível, né? A gente precisa também aprender a valorizar o que a gente faz. E aí eu falei, poxa, o que eu faço é tão artesanal, é tão personalizado, é algo que é feito à mão, pensado de forma única, mas eu preciso traduzir e comunicar isso de uma forma que quem veja compreenda como isso é feito. E eu já trabalhava, como eu falei com você desde o início, com essa essência do regional, mas eu percebi que eu não conseguia comunicar isso no Instagram, porque eu fazia várias coisas.
Você não conseguia ser percebida, talvez, assim, né?
Isso.
Porque as pessoas entravam no seu Instagram, via brownie. Daqui a pouco vê trufa. Daqui a pouco vê outra coisa. Daqui a pouco vê um docinho de coco lá com a embalagem toda fofinha, nordestina. Peraí, essa minha é o que mesmo?
Então, eu deixo essa dica para quem pergunta, né? Será que eu estou sendo visto como eu acho que eu quero ser vista?
Mas aí acontece alguém falar, mas eu vou perder público. Se eu ficar nessa só de fazer o regional, e quem gosta do brand, do brownie, eu não vou vender?
É aí que está a estratégia. Você fazer o brand Não significa que você vai deixar de atender outras coisas, mas é comunicar o seu propósito, o seu diferencial. Mas isso não significa que você não vá atender, por exemplo, no meu caso, né, que trabalho mais com esses ingredientes regionais, castanhas, coco caramelizado. Não quer dizer que eu não vá atender um brownie ou que eu não vá atender uma encomenda para um docinho de casamento. Por exemplo, essa semana teve uma cliente que entrou em contato comigo e me pediu um orçamento de bem casados. Não é a minha especialidade, mas eu vou negar a encomenda? Obviamente não. Então, comunicar o seu brand não significa que você vá atender somente aquilo. Você vai respondendo às demandas do mercado, conforme elas forem surgindo.
Aí a pessoa já está perguntando, como assim comunicar? Eu pego o megafone e saio falando... Aqui, como você está, não vou numa emissora de rádio dar uma entrevista. Esse comunicar que você está falando do rebrand é o que exatamente? E aí, claro que tem toda uma narrativa por trás disso, intencional, nesse comunicar que ela vai falar, no caso dela, como que ela montou essa estratégia. Nós falamos do story, né? Que é sua história de vida. De onde vem a ideia de trabalhar com coco, castanha? O que, que isso tem a ver comigo? Eu, né, Michele, com a minha história, também com minha herança, você falou, sou uma mulher preta, isso vem de onde? Da região onde eu me criei, onde meus antepassados, tem a ver com ancestralidade, tem a ver com sentimento de pertencimento.
Exatamente,
tem a ver, Patrícia, com o quê para eu fazer doces à base só de coco, de castanha? Tem que contar, por isso que é storytelling, é contando história, traduzindo aí para você. E aí essa comunicação, acho que é mais ou menos por aí. Como é que é comunicar um brand? Como é que você traduziria isso para os nossos empreendedores que estão aprendendo hoje com você?
Então, trazer isso, por exemplo, num cartão de visita, numa roupa que você veste com a sua logo e uma mensagem que você queira passar, no perfil do seu Instagram, quando você faz um pedido, no meu caso, por exemplo, você colocar um cartãozinho explicando a história da castanha, por exemplo. Isso é um brand, é você fazer um rótulo que valorize o insumo que você está vendendo. É uma castanha que vem da agricultura familiar, por exemplo, que valorize e contribui para a renda e a economia local, que gera impacto, que é orgânico. Quando você comunica isso, você está fazendo brand de marca. Sim. Então, são esses detalhes pequenos que fazem importância.
Exatamente. Quando você diz assim, olha, eu escolho na minha empresa usar a castanha que é feita por uma comunidade, sei lá, quilombola. Essa embalagem é da própria casca do coco, você estava falando aqui. Isso você está deixando para o seu cliente com mais clareza. Qual é a sua, da sua marca? Quais são os seus valores? Qual é o seu propósito? No que você está conectada? Com o que a sua empresa se associa? Qual é o propósito macro, né, da sua empresa? Que não é só vender o doce. Aí você ganha um valor. Aí a gente sempre fala aqui na Fora da Caixa, né, gente? Preço e valor agregado. Então, o doce da Mickey vem nessa embalagem, com essa castanha, sei lá onde, com o tecido também e o material que ela usa na embalagem, todo regional, vai ganhar um valor agregado muito maior do que o preço. E aí o cliente acaba pagando o preço, não paga não?
Sim, com certeza. E é bacana você trazer isso, porque a gente pode falar de inovação nesse sentido, né? Porque muitos empreendedores, às vezes, acham que inovar é algo que só grandes empresas podem fazer.
Ou tecnologia. Inovação é tecnologia.
Exatamente. Mas não. Inovar pode estar em pequenas coisas, como, por exemplo, o meu projeto de reaproveitamento das cascas do coco como embalagem. Né? Inspirado em artesãos que já trabalham com a casca do coco, eu pensei, por que não trazer isso para a proposta dos doces da confeitaria, porque gera muito descarte, né, de plástico. E aí trouxe essa inovação sustentável, que além de gerar um impacto ambiental positivo, traz uma inovação. Então, a inovação pode estar numa embalagem, num cartão de visita que você faz de uma forma diferente, uma inovação de processo, por exemplo. O próprio coco, esse projeto, ele é incrível, porque eu consigo trazer inovação tanto na produção, porque eu não preciso utilizar, por exemplo, formas para assar. Eu asso na própria casca. Então, além dele ser uma embalagem, ele já vai direto para o forno com o doce dentro. Por exemplo, para assar um cookies, eu já asso direto na casca. Para assar um bolo, já asso direto na casca. Então, legal. Olha só quanto um único elemento consegue trazer diversas inovações que são ações simples dentro de um pequeno negócio. Inovação de processo, inovação de produto e inovação sustentável.
Sem pensar também além da questão da sustentabilidade, porque aí a sua marca, olha de novo o brand, já ganha aí, é uma empresa que também, além de ter produtos de qualidade, com matéria-prima regional, ajuda na manutenção, na preservação do meio ambiente, porque não usa plástico, por exemplo, usa a própria casca, algo da bio, né? Trazendo isso para cá. E além de ser muito nosso, né? O coco é muito da nossa região.
E isso é um dos grandes diferenciais da Doces Divinos da Mia, a sustentabilidade. Sempre houve essa preocupação com o impacto que a gente gera no meio ambiente. E aí a gente traz a questão de como gerar impacto em pequenos negócios, né? Assim como a inovação, você também pode gerar impacto sendo um pequeno
social,
negócio.
Social, ambiental e também econômico,
exatamente.
Né?
Quando você escolhe, por exemplo, comprar de fornecedores locais, você está ajudando a fomentar a economia daquela região.
Isso tudo tem que ser comunicado. Impacto. Quando você fala comunicação, olha, estou aqui comprando fulano de tal, você vai para o seu Instagram. Ele que é um produtor aqui, um comerciante aqui do bairro. No momento que você comunica isso, isso faz uma associação. Olha aí, ó, ela fala, não é só um discurso, mas é também uma prática.
Exato.
Mostra que a marca realmente está comprometida.
Exatamente.
Com questões ambientais, com questões sociais. Então, a marca vai ganhando mais ponto aí. Então, isso é muito bacana. Não basta fazer e botar no papel e ser. Tem que comunicar. Agora, no meio disso tudo aí, tem muito desafio, né? Os desafios e os aprendizados nesse empreendedorismo que você teve, está tendo, Mi.
Então, falar de desafios, né? Desafio é uma palavra que está super conectada com empreender. Porque empreender são desafios diários, né? A gente precisa estar gerenciando várias coisas, principalmente quando se empreende sozinha e quando se é mulher como eu, porque são muitas demandas. Então, mas tem os desafios também de acesso a capital de giro, por exemplo, quando você começa pequeno, sem muito dinheiro, para poder você manter o negócio girando. O desafio de lidar com a concorrência, com a competitividade. E aí a gente precisa usar mesmo da criatividade. Algo que eu posso trazer da minha experiência, eu gosto muito de observar, me inspirar. Não é copiar, como você falou, mas aprender o que é que ele está fazendo com o negócio dele, com a marca, que eu posso trazer para a minha, sabe? E assim, buscar inspiração, observar também como o consumidor se comporta. É, não precisa você fazer grande pesquisa de mercado. Você pode ir no shopping, sentar num banco, por exemplo, e observar uma loja do seu segmento. Qual foi o doce que ele mais comprou? É, quanto tempo ele ficou na loja? Ele ficou observando? Ele foi com alguém? Ele comprou para presente? Ele comprou para consumir? Então, observar é uma coisa muito importante.
Você faz isso aqui?
Faço. É importante a gente aprender como o consumidor se comporta e o que é que está acontecendo no universo da confeitaria. O que é que eu posso fazer diferente do que todo mundo já faz?
Olha, que legal. Sabe? Gente, dica de ouro aqui da Mi. Olha que exercício prático, fácil, sem gastar milhões com consultoria, com mentoria, não seja bom, né, gente? Bom também, a mentoria é legal e resolve também muito. Mas você pode ser simplesmente essa pessoa que senta, vai numa festa, vai num evento, com aquele olhar técnico, vou ficar aqui só observando, sabe assim? Tomando nota, como é o doce, como é que apresenta a textura, sabe? Vou observar o que o cliente compra, o que o cliente olha, o que ele fala. E dessas falas, até entrando também em perfis de Instagram, de pessoas correntes, olha lá os comentários, o que a pessoa está dizendo, o que as pessoas falam, gente. E aí você vai tirando, ó, inspiração para agregar o seu negócio. Para de ficar olhando a grama do outro. Ah, tá mais verde que a minha. Ai, meu Deus, a concorrência. Não vou fazer brownie, nem doce, nem... É, que eu amo, que você falou aqui, que é... Aqui é o primeiro que você começou tudo...
Trufas,
porque já tem muita gente vendendo trufa. Gente, faça a sua trufa diferente, olha para o outro para ver o que ele está fazendo, o que você pode fazer diferente. Não é para olhar para se diminuir ou comparar, não. É olhar para, ele fez assim, eu faço melhor, ou eu vou acrescentar tal coisa. E é esse o caminho. Ó, fica aí, que a Mi tem muito mais coisa para contar, mas a gente precisa faturar. Hora do comercial, nós voltamos em instantes aqui no Fora da Caixa.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam De volta aos anos 80. Uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leu Vigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Quem fez o Enem já pode dar o próximo passo rumo à graduação. Inscreva-se no FIES. Se você atingiu a média mínima e não zerou a redação, pode financiar seu curso superior em uma faculdade particular e só começar a pagar depois da formatura. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas de 14 a 17 de julho. Pelo portal acessounico.mec.gov.br/FIES. Garanta sua inscrição no prazo. Ministério da Educação.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @delicatessendosertão. Delicatessen do Sertão. Sabor que conquista. Qualidade que você confia.
Cardeal FM, conectada em você.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
De volta, vem pra cá, você está na 106.1 Cardeal FM, depois desse break aí do comercial, estamos de volta aqui à nossa sala de estar, no estúdio da Cardeal FM, no bairro do Garcia, comigo Patrícia Tosta e a minha convidada de hoje, uma mulher incrível que a gente está amando conhecer a história e tudo que ela está trazendo, ela é uma empreendedora, é Michele de Jesus Nunes, a Mi, que é a fundadora e gestora da Doces Divinos. Hoje está aqui para falar sobre como empreender transforma a realidade. E realidades, né? De quem empreende e de quem também é alcançado pelos nossos produtos e serviços. Da necessidade a propósito, e é exatamente isso agora que ela fala. Antes, Mi, quem quiser contratar os seus serviços, já deixa para quem chegou agora, de volta e depois do intervalo, onde encontrar mais informações sobre a Doces da Mi, que tipo de serviço você faz, é para festa, para aniversário, o que é que você entrega?
Então, hoje, como eu estava falando dessa reformulação do rebrand, eu estou focada mais em trabalhar nos produtos regionais, né? Castanhas caramelizadas, coco caramelizado.
Só um minutinho, Mi, voltando agora sim, pronto. Como é que está o seu trabalho agora?
Então, hoje, atualmente, a Doces Divinos da Mi está mais focada em trabalhar com coco caramelizado, castanhas caramelizadas, trabalhar com cocadas, doces mais regionais da Bahia, né? Mas também entregando experiências. Então, eu atendo o público B2B, que são as empresas, com brindes corporativos e também com experiências de tabuleiro. E montagens ao vivo na casca do coco, levando, assim, uma experiência criativa, inovadora, diferente, né? Personalizada.
Essa montagem criativa já é uma coisa diferente, né, gente? Já é um pulo, né? Um fora da caixa. Você vai como? No evento, leva a casca do coco e monta lá para as pessoas verem? É isso?
Então, vai uma promotora, né? Com a vestida com a roupa da marca, um tabuleiro e os docinhos no tabuleiro. Aí tem a opção de cocadas, de geleias, mas você também tem a opção de contratar o serviço na casca do coco. E aí o cliente escolhe, até se ele quiser sorvete, por exemplo, eu quero algo gelado. Você pode montar o sorvete na hora e ir colocando adicionais, né? As castanhas, o amendoim. E aí você cria toda uma experiência, além de conexão, porque você tem uma promotora ali atendendo você. E algo diferente e sustentável, que é comer o doce na casca e você montando do jeito que você quer na hora.
Que legal, gente. Totalmente fora da caixa, ideias inovadoras. Que você foi trazendo, essas ideias vão surgindo de onde? Aí essa importância também da capacitação, você falou, né, do olhar, do observar, mas eu queria que você falasse disso também. Essa mudança, essa transformação da necessidade para o propósito, mudando realidade, essa mudança, se a gente pudesse dizer qual é o tripé que sustenta uma mudança, de sair de uma situação de corre, de necessidade, eu tenho que vender para pagar conta, para pagar boleto, e aí, meu Deus do céu, mas agora não, é algo estruturado, com propósito, com a ideia de sustentabilidade, com a ideia de trazer o regional, o social, taranana. Eu faço essa passagem da agonia da necessidade para a tranquilidade e há também a forma sustentável, né? E focada, e, enfim, com o lastro de uma empresa que sabe onde está e sabe para onde vai chegar.
Excelente pergunta, Patrícia. Eu acredito que o primeiro pilar é a busca por conhecimento. Sem isso, não tem como você alavancar. E o segundo pilar...
Antes de ir para o segundo, desculpa, viu? Mas aqui eu estou orientando vocês. Conhecimento do que exatamente? Gestão, contabilidade, marca, comunicação? O que que te ajudou mais? Qual foi o conhecimento que você teve que buscar para fazer essa virada?
Gestão de negócios. Porque você precisa entender sobre financeiro, você precisa entender sobre custos, você precisa, por exemplo, ter entendimento do que é um ponto de equilíbrio, por exemplo, que é você ter conhecimento do mínimo viável que você precisa faturar para manter o negócio funcionando. Sem essas coisas, não tem como você manter um negócio saudável e conseguir sobreviver dele. Então, você precisa aprender também sobre planejamento, como eu falei, sobre comportamento do consumidor, precisa pesquisar. Então, o conhecimento ele é fundamental.
Já viu, né, gente? Não está fácil para ninguém. Então... Bi do céu, gente, vai dar muito trabalho, é muita coisa para estudar, que nada, é um coordenado, estou tendo tempo nem de cuidar de mim para fazer uma unha, uma agonia, que eu não consigo horário lá, marco na cabeleireira, marco no salão, nunca vou, porque não dá tempo, eu sou eu mesmo que compro, sou eu mesmo que faço, sou eu mesmo que limpo, sou eu mesmo que vou para o mercado, cuido de tudo, ainda sou dona de casa, não dá não, Bi, para estudar. E aí, o que, é que você diz para essa mulher?
É desafiador. Principalmente para as mulheres, né? Mulheres que são mães, então, como eu disse anteriormente, mas com planejamento, com gestão de tempo, isso é possível. Você precisa se organizar. E aí é importante fazer uma pergunta, né? Onde eu quero chegar com o meu negócio? Qual o legado que eu quero deixar? E qual é o propósito que eu quero com o meu trabalho, né? Com a minha marca, com o meu negócio, meu empreendimento? E respondendo a essas perguntas, você consegue se estruturar, né? Então, o que é que eu quero fazer? Eu quero gerar impacto ambiental positivo, eu quero impactar outras mulheres pretas como eu, por exemplo, que é o que o projeto Cria da Quebrada Empreender e Resistir faz, que é uma ideia, uma iniciativa social da Doces Divinos da Mi, que está em fase de ideação, mas busca impactar mulheres pretas da periferia. Por quê? Eu, a partir das minhas dores e dificuldades, consigo entender que muitas outras mulheres que não teve acesso ao conhecimento que eu tive, encontram muitos desafios para empreender. Então, esse é um dos propósitos da marca, né? Para além do doce, conectar pessoas e impactar positivamente a vida de outras mulheres, além de gerar impacto ambiental positivo.
Maravilhosa. É isso que é a construção de uma marca com propósito, Mi? Você diria que é isso?
Sim.
É a construção da marca como um todo. Não é só sobre fazer trufa, minha gente.
Exatamente.
Não é só sobre fazer docinho de coco com canela. Para com isso, porque você não faz isso. Você sabe o que você faz com o seu docinho quando você pensa dessa forma? Você gera impacto social. Você também impacta mulheres, você desenvolve, né, valoriza a sua região, valoriza o seu estado, você gera sustentabilidade, cria impacto social. É isso que você faz quando você faz algo planejado, estruturado, pensado fora da caixa. Tem muita gente fazendo doce de coco enfeitado com a canela, que pode ser até na casca do coco, mas não é sobre isso, é para botar mais ingrediente nisso aí, agregar mais valor. É isso que a Mi está fazendo, isso que vai dar o salto de diferença, vai fazer o seu negócio realmente se manter, né? Ter perenidade.
Exatamente. E persistir, né? É importante. Uma outra coisa que eu acho importante trazer é o autocuidado. Você precisa do autoconhecimento, porque você precisa entender quais são as suas potências, o que é aquilo que eu arrebento fazendo, sabe? Eu sou muito boa nisso.
O que é que a Mi arrebenta fazendo?
Ah, eu sou muito criativa.
Okay.
Eu gosto de criar, eu sou uma pessoa que às vezes até me atrapalha um pouco, porque eu tenho ideia demais.
E multipotencial, igual nós
isso,
aqui, né?
Mas eu tento organizar isso, sabe? E assim, respiro. E ter momentos de lazer é muito importante, porque assim, é preciso entender que antes do CNPJ vem o CPF.
Claro.
É uma pessoa que tem necessidades, que tem demandas, que precisa ser feliz para ter um empreendimento feliz, ter um negócio de sucesso, então, sabe? Então, o autoconhecimento e o autocuidado, ele é muito importante para quem empreende.
Total, minha gente. Assino embaixo tudo que a Mi está falando. Por quê? Ah, não adianta você falar, não tenho tempo, eu tenho que fazer, não sei, pegar 200 mil encomendas para você ficar morta, literalmente, no final. Que adianta isso, gente? Que então não tem isso. Se aquela empreendedora ela não está bem, ela não está com uma boa energia, ela não está se cuidando, inclusive, da sua imagem, né? Para que ela chegue bem, não vai adiantar. E chega uma hora, se você para, porque adoeceu, para tudo. E aí vai começar a recomeçar tudo zero. Melhor fazer uma coisa, ó. Cada vez com sustentabilidade, crescendo, com perspectiva também de crescimento. E se tiver hora de parar, a gente conversou sobre isso um pouquinho antes, né? Na entrevista, tem hora que você não está fazendo nada mesmo. O Instagram está lá as moscas, está tendo nada. Mas você sabe que você está numa hora de replanejar, fazer o rebrand, dar um passo para trás para dar 10 para frente.
Exatamente.
Então, tem que ter também essa consciência. Isso também é maturidade profissional, Mi? Você teve isso?
Com certeza. Isso a gente vai aprendendo ao longo da jornada, né? É importante também saber respeitar os momentos de pausa. Se não dá, dá um passo para trás, como você falou, para poder avançar 10 lá na frente. Então, é sobre esse olhar, sabe? E entender mesmo assim que o seu contexto de vida, ele vai impactar diretamente no seu negócio. Então, é importante, sim, a gente ter esses momentos de reflexão. Será que eu não estou, por exemplo, gastando energia demais em algo que não está funcionando? Vamos parar e pensar, será que eu não preciso aí reestruturar, dar um passo para trás ou recomeçar? Recomeçar também faz parte do empreender.
Claro. Porque
às vezes as pessoas acham que é fracassar, mas não. Recomeçar é você fazer algo melhor para que você tenha mais resultados, né, lá na frente. Então é importante também ter esses olhares e esses momentos de reflexão e de pausa. Se perguntar, né, se questionar, fazer essas perguntas.
Com certeza. Gente, por isso que a gente fala, né? É empreender, como empreender pode transformar realidades, da necessidade ao propósito. E aí, Mi, como é que entra essa história de saberes do nosso território, né? Através do Doce da Mi, como é que você traz também esses saberes, integra tudo isso? O que é da sua história, da sua história de vida, as mulheres que vieram antes de você, né? As suas referências você também coloca aí nesse trabalho.
Sim, eu sou uma mulher preta, né? Obviamente, eu sou descendente de mulheres que foram escravizadas, mas que carregam aí uma série de história e cultura muito rica. Por exemplo, a família da minha avó vem de um interior chamado São Gonçalo dos Campos. E lá a gente tirava, por exemplo, o caju do pé e comia na hora e aproveitava aquela castanha, assava ali na brasa. Então, isso traz também uma coisa de memória, né? Memória afetiva. Poxa, castanha que vem do interior. E acho também que essa coisa de valorizar a ancestralidade, como você falou. Quando a gente trabalha com esses insumos, a gente está mantendo vivo aquele modo de fazer, aquela cultura de se cozinhar, né? De preparar o doce. Então, é muito sobre isso, é sobre manter vivo a história e a ancestralidade do nosso povo.
Isso tudo tem um reconhecimento na hora de vender. Agora vamos falar na venda, né? E da comunidade externa, ela percebe isso e ela valoriza isso e ela paga por isso. E o reconhecimento também social por esse seu trabalho cheio de histórias, cheio de memória, cheio de cultura, cheio de potencialidades e de valores, né? Vimos aqui sustentabilidade, né? Manutenção de cultura, manutenção da economia local, valorizando o pequeno, fazendo parcerias também para fazer o seu trabalho, pensar depois em projeto social, que é o Cria da Quebrada, vamos falar daqui a pouquinho sobre ele, mas isso te rendeu reconhecimento das pessoas, valorização, pagamento, porque tudo isso é lindo, mas a gente precisa manter, né, o negócio. E prêmios também, o que é que rolou depois de você fazer essa mudança toda e tomar essa direção? Valeu a pena?
Sim, tem valido muito a pena. Uma coisa importante que você falou, que é tudo muito lindo, mas precisa gerar renda.
Claro, né, gente? Faturar. Essa beleza toda, cadê no fim do mês?
Então,
nada.
A importância do olhar também. Às vezes a gente faz algo que é lindo, demanda muita energia ali, mas no mercado não funciona. É importante a gente aprender a desapegar. Que às vezes a gente se apega muito ao que a gente faz, né? Ao trabalho, e aí precisa ter esse cuidado. E com relação ao reconhecimento, sim, a partir do momento que eu comecei a comunicar essas inovações, né? Esses projetos, essa forma de fazer doces e vender doces de uma maneira única, eu comecei a ser reconhecida, ganhei alguns prêmios, né? Já participei de várias acelerações, fui premiada no passado pela Vale do Dendê, fiquei em segundo lugar pela aceleração da Vale do Dendê, fui premiada também pelo programa Ela Pode, do Instituto IRME, que reconheceu mulheres, premiou mulheres que conseguiram aplicar a tecnologia de IA no negócio e gerar resultados positivos com isso. E outros prêmios também.
Já me conta, eu quero saber como é que foi essa questão de utilizar a IA no negócio. Um negócio com tanta ancestralidade, com tanta cultura, com tanta raiz. Vai para a tecnologia, para a IA, você aí já deu um nó na sua cabeça. Não combina ancestralidade, coco, raiz, caju da terra com tecnologia artificial, com IA. Claro que sim, né, gente? Como é que foi isso com você, Mi?
Então, eu vou voltar para aquela questão lá da busca por conhecimento, né? Eu sou uma empreendedora muito ativa, então eu estou sempre buscando participar de programas, buscando parcerias, participar de acelerações. E esse caminho com a IA surgiu a partir do programa da IRME, onde eu participei, fiz várias aulas, comecei a aprender sobre usar as ferramentas, sobre prompt, e aí fui aplicando isso e deu super certo. Então, por exemplo, quando eu crio um projeto novo, eu já consigo divulgar isso de forma mais rápida, um mock-up, um protótipo, mesmo que ainda esteja em fase de ideação, e consigo entender a resposta do público a isso através da imagem, porque eu gero o projeto do que eu pensei. Por exemplo, eu quero o doce tal na casca do coco assim, embalado de tal forma. Jogo o prompt lá e a interpreta o que eu quero, gera a imagem disso e antes de gastar recursos, tempo, energia, dinheiro para poder prototipar aquilo,
ou seja, fazendo na prática, o que você faz?
Jogar a imagem e lançar, mesmo estando ainda em fase de ideação. E aí eu vou entendendo como o público responde.
Olha, você já lança como? Você manda para uns amigos? Como é que você faz? Qual é o seu processo?
Primeiro,
já entendemos isso, né? Tá lá a IA, ela diz, bom, tô pensando Páscoa. E aí vou fazer, sei lá, um ovo. Não sei, maluquice aqui que eu tô pensando, tá, gente? E que tal eu criar um ovo de Páscoa? Só que a casca é de coco. Beleza. Como seria isso, gente? Será que isso dá certo? IA, me mostra aí como é que vai ser. A IA te dá essa ideia.
Isso, o importante para você trabalhar com
aí,
IA...
Aí, quando você pega isso, você mostra para as pessoas.
Isso, para quem está começando, é importante saber pedir o prompt, né? Que é o comando. Uhum. Você tem que explicar com detalhes o que você quer. Aí você vai falar qual é a proposta, qual público que você quer atender, ou eu quero um doce assim, que seja criativo, que seja sustentável, que seja afetivo. E aí você vai colocando o que você deseja e pede para gerar imagem. Mas não é só imagem. Você também pode conversar com o ChatGPT, por exemplo, sobre mercado. Chat, me indique o que tem feito de mais inovador na confeitaria em Salvador. Pesquisa, sabe? Mapeamento. Você vai fazendo essas coisas com a ferramenta, vai planejando conteúdo também. Eu quero um conteúdo assim, com um objetivo para gerar resultado em vendas ou para captar leads, e você vai pedindo e ela vai te orientando.
Chat, por exemplo, essa coisa que eu inventei aqui, esse doce, essa embalagem toda, me diz aí que eu seria, né, um texto, né? Ou como que eu posso fazer um carrossel, como é que eu posso fazer uma legenda para esse meu post para eu lançar esse produto que eu acabei de criar e que ainda nem foi para o mercado ainda. Aí o ChatGPT vai estar lá. Quem ainda não está usando essa ferramenta, a gente vai trazer aqui para a gente falar sobre AI negócios, porque tem tudo a ver, tem tudo a ver. E você já está usando. Não é porque ela é de comunicação, não, porque ela falou lá. Porque ela é uma curiosa. Você falou que curiosidade está no seu DNA.
Sim.
Mas tem gente que não é assim, tem preguiça, realmente não é curioso, não é de funçar, não é de ir atrás. Já acha que esse negócio de inteligência artificial, ai, gente, não. Já tem até preguiça só de pensar. Você não é, você é aquela que vai, né?
Não, eu me jogo mesmo, eu gosto de me desafiar, porque se desafiar faz você crescer, você aprende, você se conhece mais, então é muito importante você ter coragem, sabe, assim, de se jogar. Eu, por que não? E aí você descobre um universo de possibilidades, como eu descobri com as ferramentas de IA. Hoje eu não consigo mais imaginar gerenciar o meu negócio sem usar IA.
Gente, que maravilha, que coisa linda, né? Que inspiração. Eu tenho certeza que você já deve estar dizendo, ai, meu Deus do céu. Melhor não tivesse ouvido essa entrevista. Se você queria ficar na sua zona de conforto, gente, acho que a Mi deu hoje uma sacudida e dizer, vai lá, gente, faz a diferença, não precisa muito. Hoje tem o ChatGPT, a IA, gratuita, mas não tenho dinheiro para fazer o pago. Para que eu pago? Daqui a pouco você faz o pago. Vai no básico, mas começa, cria algo diferente, vê o que você pode fazer de diferente no seu negócio. Inova, inovação sempre. E quase já fechando nosso bate-papo, Mi, projeto Cria da Quebrada. Fala mais dele para a gente entender.
Sim, o projeto Cria da Quebrada, ele nasce a partir das dores que eu vivenciei e ainda vivencio algumas enquanto mulher preta periférica e mãe solo atípica, né? Entendendo esse contexto de vida e pesquisando sobre o mercado das mulheres pretas na confeitaria, muitas mulheres, elas começam a empreender com doce por necessidade, assim como eu comecei. Só que lá naquele momento, quando eu iniciei, eu não tinha rede de apoio, eu não tinha ninguém. Então, assim, empreender é muito solitário, principalmente para essas mulheres.
Nossa.
E foi entendendo isso que eu pensei, como gerar impacto social a partir da minha doceria. Então, eu pensei em criar esse projeto para mentorar mulheres pretas de forma gratuita, principalmente mães solo atípicas, que são mães que precisam dessa rede de apoio.
Então tem esse perfil, não é qualquer mulher, tem que estar nessa condição. Mãe,
isso.
Mãe solo, mulher preta, mãe de filha atípica. Essas eu vou dar
exatamente
gratuito. Essa eu vou dar isso, meu conhecimento
perfeito
de graça, porque eu sei que essa, para essa, tá difícil. Imagina uma mãe, gente. Mãe solo, ainda com filho, né, com uma necessidade especial. Não rola, gente. Pra gente que tá aqui, tem marido, tá com filho, às vezes tá até empregada, tem rede de apoio, tem mãe, tem madrinha, tem família, filho, ok. Não dá. Imagina pra essas mulheres. Aí você veio com essa ideia,
esse,
né?
Esse projeto nasce exatamente pra isso, né? Pra que eu possa expandir o meu conhecimento e ajudar outras pessoas a estruturarem seus negócios, outras mulheres a estruturarem seus negócios e poder viver da renda da confeitaria, né? Contribuindo aí para equidade de gênero, porque as mulheres enfrentam ainda todos esses problemas, né? De machismo, de desigualdade de gênero. Elas ganham muitas violências, exatamente, que são muitas, né? Psicológicas, físicas. Então, pensando em todas essas demandas, eu pensei em abraçar esse público e, por que não, passar o meu conhecimento para elas.
Arrasou, gente, demais. E é mais um pulo do gato de uma empreendedora que não só faz o doce, não só traz a embalagem, não só pensa no regional, na ancestralidade, na cultura, na valorização local, mas... E aí vai e coloca mais um ingrediente nesse seu fazer como empreendedora, que é trazer a questão social. e com um recorte bem específico. Então, traz aí o complemento, assim, o que mais é possível? A gente ainda pode perguntar. O que mais é possível esperar dessa Mi? Estão gostando? Aí manda um beijo aqui para a Célia. Célia Mota, que está ouvindo a gente aí no chat do canal do YouTube. Fica todo mundo quietinho aqui no YouTube, só te ouvindo. Mas bota pergunta também aí, comentário, né, gente? Mas já está rolando aí o CRIA ou ainda está em fase de ideação?
Então, está em fase de ideação porque projetos assim precisam de parcerias. Não tem como sustentar sozinho. Tá. Então, eu estou buscando parcerias, né? Mentores também que tenham interesse e até empresas. Se você aí do outro lado ouvinte acha que pode contribuir de alguma forma com esse projeto, a gente pode fazer parcerias também. Precisamos de espaços, né, para poder ministrar essas oficinas, porque além da gestão de negócios, o projeto busca também capacitar essas empreendedoras, essas mulheres, com técnicas de confeitaria.
Ah, então tem que ter espaço, a cozinha experimental é para fazer.
Isso.
E hoje a Mia não perguntei, tem espaço físico ou só existe no Instagram ou também tem loja física?
Ainda não. Uhum. Nós estamos no iFood, atendemos por encomenda e eu também vendo nas ruas. De vez em quando eu faço ações de vendas e divulgação em alguns bairros. Mas ainda não temos loja física, futuramente.
Pois aí, já está no projeto, na ideação, amamos essa palavra, né? Outro dia uma empreendedora veio aqui e falou de rascunho. Eu falei, como assim? Rascunho mesmo. Pego papel, faço meu rascunho do que eu quero para o negócio. E hoje aqui a Mi já trouxe ideação, idealizo, penso no que vai ser, escreve tudo no papel. O ChatGPT também ajuda na fase de idealização, seria o quê, Mi?
Ah, o ChatGPT ajuda em tudo. ChatGPT é meu sócio, na verdade, né? Eu costumo dizer isso. E ele me ajuda em pesquisa, em mapeamento, em organização, planejamento,
maravilha,
e tudo.
Delícia, né, gente? A gente poder. E hoje a gente tem isso, eu fico pensando na sua avó, na sua bisavó, na minha bisa, lá também, quando você falou do caju, já lembrei da minha avó, porque era muito lá no interior, né? Em Salbara, perto de Santa Maria, tem muito caju naquela região. E a gente fazia muito, pegar o caju no pé, amava isso. Ela não tinha IA, não tinha Instagram, tinha nada disso. E essas mulheres faziam muita coisa, criavam muito. Hoje a gente tem tudo, gente.
Exatamente.
A gente tem computador, a gente tem celular, a gente tem IA. Pelo amor de Deus,
e a gente
não inova.
Muitos programas de conhecimento para empreendedores hoje que são gratuitos. Na minha época não tinha,
não
quando
tinha.
Eu comecei. Então hoje está muito mais fácil.
É Move Mulher, é Marsúpio que a gente traz aqui, é tanta coisa, é Leva Meia, é elas, delas, de tudo.
Tem o Sebrae também,
Sebrae,
com quem vocês podem contar. Uhum. É uma instituição, uma organização que ajuda muito, fez parte da minha história, contribuiu muito para o meu crescimento. Eu contei muito com o Sebrae para isso. Então, formas, maneiras, canais, pessoas, organizações, existem muitas. O que precisa é interesse, né?
Isso,
coragem, determinação para ir buscar o conhecimento e correr atrás.
E autovalorização, confia em você, né? Autoconfiança, eu posso se organizar um pouquinho de disciplina também, né, gente? Ficar menos tempo aí, ó, no Instagram, falando dos outros, conversando naquele grupo da família, olhando as 1000 novelas, das 6, das 7, das 8, das 9, das 10. Para e vai olhar aí a sua história. Constrói aí a sua história. A gente já viu história demais, né? Eu amo também novela, filme, tudo. A gente gosta disso, mas tem hora que tem que dar uma paradinha. Já vi história demais contada pelos outros. Agora eu vou construir a minha. Tá na hora, né? Pegaram a visão aí? Gostaram da Mi? Amamos. Mi, deixa aí. É, quando o CRIA estiver todo organizado, estruturado, quero que você venha lançar ele aqui com a gente, tá? Para que a gente possa falar desse projeto.
Pode deixar.
Amamos conhecer você. Deixa mais de novo as suas considerações finais em 30 segundos, que o nosso tempo acabou.
Então, o que eu posso dizer para encerrar é: acredite no seu potencial. Não desista com as opiniões alheias, porque às vezes a gente encontra mais pessoas para atrapalhar do que para ajudar. Então, foque, busque aprender, como eu falei, busque conhecimento e acredite, vai dar certo. Confia no processo.
Maravilha. Doces Divinos da Mi. Vai lá no Instagram, depois tem o Instagram que você pode seguir e, claro, fazer as suas encomendas, né, gente? Que depois de ouvir essa história toda, você não experimentar, é até um pecado. Nós não vamos fazer isso com a Doces Divinas da Mi, para contrato, para festas, para eventos, para sua recepção, para conhecer, né? Pede aí uma degustação para que a gente possa conhecer essas maravilhas. Obrigado, amei, por hoje aqui. Esse foi mais um programa Fora da Caixa. No julho, para quem está ao vivo, Júlio das Pretas. Tive o prazer de entrevistar essa mulher maravilhosa, essa mulher preta que está fazendo história, abrindo caminhos para muitas outras. Parabéns a todas as mulheres pretas, caribenhas, né? Latino-americanas, caribenhas, brasileiras e baianas, como teve uma hoje que falou aqui. Beijo grande, até a próxima.
Beijo, gente, tchau, obrigada.
Valeu, esse foi o Fora da Caixa.
Fora da Caixa. Um programa para quem pensa o novo.
Cardeal FM, conectada em você.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, sala 1520.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Ou uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. Pra você se informar, se educar, interagir, Cardeal FM 106.1, Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade, Cardeal FM 106.1, tudo em um só lugar. Cardeal FM 106.1, Cardeal FM 106.1.
Cardeal FM, conectada em você.
Está no ar, na sua Cardeal FM, Balaio de Gato.
Duas e oito, 30 de julho de 2026, o Balaio de Gato está no ar.
Notícias, informação, entrevistas e diversão,
com Fã Teixeira,
Profissão Repórter. Um programa feito pra você, que sabe que o bom da vida é viver. Um grito de esperança, na escola da vida que passa. Um gato de 7 vidas, um programa de todas as praças. Balaio de Gato.
Alô, alô, minha gente, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fã Teixeira e você está no Balaio de Gato, a sua revista radiofônica. Sempre de segunda a sexta às 14 horas, aqui na sua
Cardeal FM, conectada em você.
Tudo bem com você? 30 de julho, isso mesmo que você ouviu, 30 de julho, quinta-feira na Bahia, e a gente está deixando o mês de julho para trás, ingressando já já no mês de agosto, que eu amo, é um mês de fertilidade, é um mês de prosperidade, é um mês que traz um bocado de coisa boa na vida da gente, acredita nisso, não se apega àqueles chavões antigos que a gente acostuma ouvir não, viu? Agosto vai